noite a todos, meus amigos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Dr. Luiz Antônio, casa dos nossos amigos Abreu e Conceição. É com muita satisfação que recebemos hoje na casa a Elda para a palestra, que falará um tema muito interessante, a porta estreita, como trilhar, como trilhá-la, né? Como trilhar esse caminho, né? Então, a Márcia fará a leitura inicial, que é o tema da palestra, e a Sandra a prece inicial da minha casa.
Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 20, Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta os obstáculos que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém um vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita ao corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar! Pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-no. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem.
Meus irmãos, vamos agradecer ao nosso querido amigo Jesus, essa oportunidade de mais uma vez aqui nos encontrarmos nessa noite de estudo, reflexão e aprendizado. Vamos pedir a Jesus que coloque sobre todos nós seu manto de luz e nos abençoe, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos. Abençoe para que nós tenhamos a esperança em dias melhores. E tenhamos também a coragem, a força de dizer não à sedutora porta estreita. Desculpa, à sedutora porta larga. Essa sim, sedutora. Que nós possamos olhar com um pouco mais de respeito e carinho para essa porta estreita, que nem sempre é fácil, mas que nós sabemos que com o apoio da espiritualidade amiga, nós vamos conseguir transportá-lo. Agradecidos, pedimos também ao nosso amigo Jesus que abençoe os nossos lares, os nossos amigos que não puderam se fazer presentes na noite de hoje, e os nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados e sofredores, em toda a face da terra. E assim, agradecidos aos amigos espirituais, Dr. Luiz Antônio, patrono dos trabalhos, nossa querida irmã Zélia, pedimos a Jesus e, sobretudo, a Deus, nosso Pai, a autorização para iniciarmos a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus.
A palavra nossa irmã Elda.
Boa noite.
Boa noite.
Porta estreita. Esse texto de Emmanuel é muito rico e também nós temos no Evangelho de Mateus e de Lucas referências sobre porta estreita. E eu me lembrei, como estava comentando aqui, quando eu era menina, meu avô colocava estampas em molduras e tinha um quadro muito antigo. Tentei visualizá-lo no Google, custei achar, eu acho que ele é tão antigo que já não está disponível assim mais. Duas portas. À esquerda tem a porta estreita, à direita uma porta larga. Essa porta estreita, o caminho também é estreito. E tem lá igrejas, hospitais, pessoas acolhendo, trabalhando. Você vê ali que são trabalhadores do Evangelho. E lá ao fundo, o que seria o céu? Para nós, os mundos divinos, né? E na direita, uma porta larga, bem chamativa, né? Com cartaz, uma coisa assim. E o que estava ali, boates, cassinos, luzes, né? E lá ao fundo, que nós daríamos o nome certamente de umbral, que esse quadro é um quadro antigo e tem muito a ver com a cultura cristã antiga, seria o inferno. Então, quando se fala porta estreita, assim, me veio imediatamente essa imagem. Inclusive, Emmanuel fala também, faz referência à porta larga no texto dele. E aí, fiquei lendo esse texto. Então, vamos fazer assim um histórico da nossa vida, de acompanhamento ou de crescimento evolutivo, de busca por esse nosso caminhar em direção a um mundo melhor. Estamos no plano espiritual, vamos nos visualizar assim, e lá temos retornado a esse plano. Nós começamos a visualizar, depois de algum tempo já de preparo, o quanto nós cometemos de erros, deslizes, e começamos a ser tocados por essa imagem de coisas que fizemos e das quais nos arrependemos. Já é bom que nos arrependemos, já é um dos passos que está lá no livro Céu e Inferno, né? O arrependimento, depois expiação, reparação. Entre o arrependimento aí e a expiação, realmente vem o perdão no meio dessa história, o auto-perdão, inclusive, né? Mas tem que já estar assim, se arrependendo de algumas coisas, já começa a perceber alguns erros e pedimos, então, um preparo para retornar. Como o próprio Emmanuel coloca ali, então, vamos buscar essa ajuda. A espiritualidade socorre, orienta. Isso leva anos, né? Esse preparo. Gente, o quanto é essa responsabilidade nossa com relação a esses irmãos que se dedicam tanto a nós, nesse preparo, nesse esclarecimento. Então a gente já fica cheio de esperança, vou conseguir dessa vez. Prepara a nossa reencarnação, reencarnamos e estamos esquecidos de tudo que nós programamos. Alguns usam o recurso de se defender assim, não, mas eu, como é que eu vou saber que eu errei se eu não me lembro? Como é que eu vou saber o que eu vou ter que fazer se eu esqueci de tudo? Mas nós temos que lembrar de um fato. Primeiro, Onde é que estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. Então está lá guardadinho. E nós temos a noção, quando agimos, que se estamos agindo corretamente ou não. No fundo, no fundo, a gente sabe. E faz escolhas. E algumas escolhas é que é aí que entra a questão. Que escolhas fazemos? Qual é o que, que nos, é, nos proporciona essas imagens que nós vemos no mundo? Então, vamos brincar assim, como eu vi um dia desse, uma palestra, assistir. Como é que começa o nosso dia? A gente pode começar assim. Eu vou me levantar ou vou ficar mais um pouquinho na cama? São escolhas. Se a gente observar o dia todo é montado de escolhas. Das mais variadas formas. O que, que eu vou comer, se eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, se eu vou para o trabalho, que tipo de trabalho que eu vou fazer, ou quando a gente vai escolher o trabalho, eu vou fazer concurso para quê, faculdade, tudo na nossa vida está envolve escolhas. E precisamos então saber que escolhas fazemos. Mas voltando lá, então, nós vamos, reencarnamos e acabamos cometendo vários erros novamente. E muitas vezes não percebemos. Assim, explicitamente não está para nós que estamos cometendo erros. A gente vai saber que cometeu erros nas implicações. Então, se eu escolho determinado caminho, determinado trabalho, determinada forma de agir, muitas vezes a gente vai por impulso. E indo por impulso, nós não temos percepção das implicações dessas escolhas que fazemos. Então precisamos saber fazer escolhas e ter uma visualização das implicações ou das consequências dessas escolhas que fazemos. E nisso a gente pode fazer. Mas como é que a gente pode ter melhores condições de fazer escolhas? Isso requer aprendizado. Requer consciência, equilíbrio, percepção melhor da vida, percepção melhor das escolhas que fazemos e o que nos levaria esse tipo de escolha que acabaríamos por optar por ela. Eu me lembrei, até fazendo uma palestra com esse mesmo título no sábado, me lembrei de um vídeo, um documentário brasileiro, que reúne várias pessoas com deficiência visual. Algumas deficiência, perda total da visão, outras com parte, então todas as gradações. Nessas entrevistas estavam neurocientistas, estavam escritores, inclusive o Saramago, tinha um neurocientista famoso, não estou me lembrando o nome dele agora, a gente vai esquecendo, esquece de fazer a colinha, né, que faleceu até este ano. E houve uma fala que eu achei, entre todas elas, uma que foi fabulosa para mim. Ele falava assim, que nós não enxergamos só com os olhos. Nós enxergamos com o conhecimento, com a percepção, com os outros sentidos. Quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, quanto mais nós vamos agregando, fazendo upgrade na nossa vida, mais condições nós temos de olhar de uma forma mais lúcida o que nos ocorre, o que está à nossa frente. Esse DVD, se alguém quiser, chama Janela da Alma, e já descobriu, alguém na palestra sábado já foi no YouTube, já descobriu que está disponível, então já eu passo para vocês. Mas é muito interessante. Mas a leitura que eu faço dessa fala dele, no momento em que eu estava assistindo, que isso tem a ver também com o nosso caminhar no Evangelho do Cristo. Muitas vezes a gente aprende, pega o Evangelho, lê até inteiro, né? E não percebe bem o que leu. Não agregou essa informação. Aí vai ler de novo. quando lê de novo, percebe mais alguma coisa. Quem é que já teve a experiência de ler um livro mais de uma vez e parecer que o livro é até diferente, porque tem mais informações do que teve na primeira leitura, não é verdade? Vocês já pensaram por que acontece isso? Ou é só porque vocês acham que não prestaram muita atenção na primeira vez? Tem uma explicação que está dentro dessa percepção dessa pessoa que tinha deficiência visual, que ela só tinha parcial, muito profunda, mas só parcial. Quando você lê uma vez, aí seja qualquer coisa, ou quando você tem uma vivência qualquer, você tem também um determinado grau de conhecimento sobre a vida. Então, imaginar, você está lendo o Evangelho, ainda está meio cru no assunto. Então, você vai olhar para coisas que têm uma resposta imediata para aquela sua vontade daquele momento, aquilo que você está esperando. Normalmente são frases assim mais de impacto, mais de efeito em cima daquilo que você está buscando. A partir desse momento que você leu aquilo ali, você vai agregando outros conhecimentos que pode às vezes não ter nada a ver com o Evangelho, ter com a vida, ter uma palestra que você assiste, um filme que você vê, um outro livro que você lê, um outro livro da doutrina que seja também. Aí quando você vai ler a mesma passagem do Evangelho, você tem tanta informação já agregada a você, que você vai ler aquele texto com um olhar diferente. Que você vai perceber coisas que você não percebeu antes, porque você não tinha conhecimento ou vivência suficiente para perceber aquele detalhe. E assim, a cada vez que for ler, certamente você vai perceber mais alguma coisa, porque mais coisas você estará agregando. Então, vê o quanto é importante a gente buscar o conhecimento, a ampliação desse nosso horizonte de conhecimento. Porque mais condições teremos de compreender os ensinamentos que o mestre nos trouxe. Eu gosto também de me referir à introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, que poucas pessoas lêem introdução, né? Mesmo livros, né? Mas vale a pena. E tem uma parte do Evangelho que eu achei fantástica, que Kardec foca exatamente nessa questão da nossa busca por compreender o que estamos lendo. Ele fala ali, em determinado momento da introdução, que nós lemos, mas não apreendemos o que está ali. Simplesmente leu e diz, eu li. Que nós temos que buscar compreender a passagem do Evangelho, que aí nós teremos muito mais condições de escolher o nosso caminho e a gente vai ficar muito mais enriquecido no conhecimento, vai perceber o quanto é maravilhoso o ensinamento, mais ainda do que a gente imagina. Uma outra coisa interessante com relação à busca do conhecimento, da leitura, esse ano nós comemoramos 150 anos do livro Céu e Inferno. E eu convidei o palestrante para ir ao centro para falar sobre o livro de uma forma geral. E ele não só falou sobre o livro, mas falou sobre o aprendizado. Ele falou assim, quando você vem e assiste a uma palestra, por exemplo, eu estou aqui falando, ele lá, falando sobre o Céu e o Inferno, ele falou sobre o livro de uma tal forma para aguçar a curiosidade das pessoas e o interesse em buscar o livro e ler. Ele foi muito... elaborou isso de uma forma fantástica durante a palestra. Porque não adianta, aí remetendo a ele novamente, não adianta você chegar e ouvir a minha interpretação do texto. Se eu conto uma história, eu vou contar com as minhas palavras, com a minha emoção, com o meu sentimento, né, com a minha percepção a respeito daquele texto. E se eu ouvir outro palestrante, provavelmente ele vai contar sobre outro olhar. Eu vou agora me lembrando que eu vou até o meu próprio exemplo. Né, em abril eu falei sobre esse tema e fiz um texto. Sábado eu falei sobre esse tema já com outro texto, com outro olhar. E hoje eu já trouxe para vocês com outro olhar. E é muito interessante isso. E só vai enriquecendo a gente. Aí ele falava, então, vocês precisam de ler para vocês terem a própria interpretação daquele conhecimento que está sendo oferecido. E eu gostaria de trazer para vocês essa mesma busca por essa curiosidade ou esse interesse pela leitura do Evangelho e dos ensinamentos, porque esse é o nosso caminho a trilhar. Jesus veio para nos trazer o quê? Os ensinamentos. E ele não escreveu nada, não foi? Ele só exercitou aquilo que ele queria nos mostrar para que nós percebêssemos como é que deveria ser a nossa vida, seguindo o exemplo dele. Quando pergunto aqui qual é o nosso maior exemplo, não é? Qual foi a resposta dos Espíritos? Jesus. Então, ele é o nosso exemplo. E precisamos, então, olhar para poder compreender o que Jesus veio nos trazer, temos que ler e buscar esse conhecimento. Para depois, então, aplicar. Por que aplicar? Porque essa é uma outra parte do caminhar. Ter o conhecimento, compreender e depois compartilhar. Porque nós estamos aqui para isso também. Nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento. Jesus falou que a candeia tem que ficar no lugar alto da casa, não é? Porque senão não vai iluminar a casa. Se colocar debaixo de algum móvel, não vai adiantar. E quando ele diz que nós somos luzes, ele também está nesse mesmo contexto, nós temos que fazer brilhar a nossa luz. E o que é a luz? É o conhecimento, é o amor. Então, como é que eu faço brilhar a minha luz? Compartilhando o que eu aprendo e compartilhando também o meu sentimento. E bem a propósito, nós estávamos conversando essa questão dos refugiados, né? Então, o maior exemplo que a gente pode ter hoje, estou falando hoje mesmo, de semana passada para cá, de compartilhamento, ou de amor, de fraternidade, é o apoio que esses refugiados estão tendo no mundo, pelo menos em alguns lugares. Pelo Brasil, pela Alemanha ontem, eu não sou de assistir televisão, mas eu acabei assistindo ali a cena dos jovens na Alemanha acolhendo e distribuindo alimentos, e uma falando, não adianta distribuir o alimento, precisamos de dar a eles condições de viver a partir de agora. Então, essa é a forma de nós fazermos brilhar a nossa luz. E fazer brilhar a nossa luz passa por uma escolha. Qual o caminho que eu quero? Da porta estreita ou da porta larga? Emmanuel coloca ali que essa questão do esquecimento. Eu buscando alguns textos para enriquecer ou até o meu conhecimento, para, sei lá, para a gente poder ter um novo olhar, ou um olhar mais enriquecido, né, sobre o tema, sobre essa questão do esquecimento, que nós esquecemos, aí eu já falei que na nossa consciência estão todas as leis. Quando a gente escolhe, no fundo a gente sabe se está escolhendo corretamente ou não, precisamos aí orar e vigiar, né? Vigiar e orar, perceber quais as implicações do que eu escolho, que tipo de escolha eu devo fazer, então eu vou procurar uma ajuda espiritual para isso. E entra nessa questão do esquecimento, normalmente a gente pensa assim, não, eu esqueço, para eu não me lembrar das coisas ruins que eu fiz, senão eu posso complicar, eu não vou saber como agir. Senão não vai ter mérito nas nossas ações, a nossa forma de lidar com a nossa nova vida. E uma outra forma que a gente fala, que a gente se esquece também, porque eu não, fica difícil para eu me lembrar de que eu passei com uma outra pessoa, que eu posso não acolher essa pessoa de forma amorosa, fraterna na minha vida. Mas há um detalhe a mais que eu achei muito interessante, que é óbvio, mas eu não tinha visto em nenhum lugar essa interpretação, está no livro da Joana de Ângeles, que eu achei muito interessante. Eu vou ler para ser fiel, quando ela fala essa questão do esquecimento. Aí no terceiro parágrafo, que eu até grifei no folheto, eu achei o quanto a gente... A misericórdia divina é maravilhosa. E aqui mostra que é mais ainda do que a gente poderia perceber. Ninguém transita na Terra sem experienciar o resultado dos seus atos anteriores, o que é perfeitamente compreensível. Então, isso aí é algo que a gente normalmente já ouve e lê. Grande número de queixosos afirma que não se lembra do momento em que delinquiu, o que lhe serviria de justificativa para não resgatar afrontas nem crimes. E agora? Deus concede o parcial ouvido do passado por compreender que as lembranças boas ou mais não se restringem apenas ao indivíduo, mas ao grupo no qual se movimentou, facultando-lhe então, caso recordasse, tomar conhecimento das ocorrências que foram praticadas pelos demais na esfera fraternal. Quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando o quanto isso é sábio, o quanto isso é respeitoso. Porque se eu não gostaria que a pessoa que está vivendo comigo, nesta encarnação, soubesse de coisas que eu tenha feito com ela ou com outras pessoas, eu também não posso ter o direito de querer saber o que o outro fez na sua outra vida, não só com relação a mim. É como se estivesse invadindo a minha privacidade e eu invadindo a privacidade do outro. Perceberam? O quanto que é misericordiosa essa medida divina de não nos deixar lembrar do que aconteceu. Eu achei impressionante isso. Eu pensei, não, isso agora eu vou usar, mesmo que tenha nada a ver com o texto, eu vou querer levar, porque eu achei isso maravilhoso. É uma forma da gente perceber o quanto é mais enriquecedor conhecermos sobre a misericórdia divina, o amor de Jesus, o trabalho dele conosco. Uma outra coisa que eu acho interessante e também gostaria de sempre possível lembrar sobre o amor de Jesus para com todos nós. Por exemplo, nós normalmente só nos referimos a Jesus de 2000 anos para cá. A gente sempre fala, né? Jesus há 2000 anos para cá, 2000 anos Jesus trouxe, há 2000 anos Jesus veio e nos ensinou, há 2000 anos o Cristo veio e encarnou, né, com Jesus para nos trazer os ensinamentos, como se essa relação nossa com Jesus e Jesus conosco fosse só de 2015 anos para cá. Mas há uma coisa interessante. A Terra tem, o planeta tem quantos? Tem por volta de 5,5 a 6 bilhões de anos de existência, planeta Terra. E Jesus é o nosso coordenador. Emmanuel nos coloca no caminho da luz que Jesus esteve conosco pela primeira vez quando se reuniu com um grupo de anjos, seres angelicais, para programar a criação do nosso planeta. Jesus está conosco, envolvido conosco e se doando a nós há mais de 6 bilhões de anos na nossa contagem terrena. Isso só faz crescer mais ainda a beleza e a grandiosidade desse ser na nossa vida. Nos traz mais responsabilidade se queremos escolher um caminho com ele, de sermos mais conscientes disso, de quanto essa relação dele conosco é forte, do quanto nós devemos ser gratos mais do que a gente já imaginava antes. O nosso caminho pela porta estreita está no conhecimento, no aprendizado, não só o conhecimento intelectualizado. Eu do aprendizado e do exercício desse aprendizado. E tudo isso envolvido com um sentimento maior, que é o amor. Porque se eu só for de uma forma fria alguém que vai fazer o bem com alguém, para alguém, eu fiz o bem, perfeito, é válido. Mas se eu faço o bem agregado de um sentimento de amor, ele vai tocar muito mais fundo a outra pessoa. A outra pessoa vai perceber muito mais o valor daquilo que está sendo oferecido. E ela tendo, sentindo esse valor, essa doação mais valorizada, mais enriquecida, ela vai ser tocada de uma forma muito especial. Se você chega e dá alguma coisa para alguém, a pessoa agradece. Mas se você dá envolvido com um sentimento maior, de um abraço afetuoso, de um pergunta como é que você está, está precisando de mais alguma coisa, algo assim, ela vai perceber que aquele valor que está sendo agregado ao presente ou que você está oferecendo. Então é importante que a gente perceba isso. E no dar, me lembrei agora, uma história, talvez eu já tenha contado aqui, do Chico, quando ele vai levar uma cesta básica para uma família em Uberaba, ele vai com um grupo, com as coisas, os mantimentos no carro, e chega na frente à casa dessa pessoa, e tinha muitos vizinhos ali. Aí ele fala, não, nós não vamos bater na porta da frente, nós vamos bater na porta dos fundos. Aí todo mundo obedeceu, foi pela porta lateral e entregou os mantimentos pela porta lá dos fundos. Aí alguém depois pergunta para ele, mas por que, Chico? Será muito mais fácil bater pela porta da frente? Ele fala assim, mas os vizinhos não precisam saber que eles estão precisando de comida. Então o dar envolve várias coisas, o sentimento e o respeito, que é um outro detalhe importante que a gente deve estar atento a ele. E com relação a esse amor, esse valor agregado, aí eu estou me lembrando também de uma historiazinha que eu li esses dias, uma criança pequena, relativamente pequena, porque a mãe deixou passear no jardim, no parque, né? Mais ou menos pequena, né? E essa criança perguntava assim, eu queria tanto conhecer Deus. Ela falava isso muitas vezes, e várias vezes ao dia, em vários dias, eu quero conhecer Deus. Queria encontrar Deus. E vai brincar no parque. Leva um sanduíche, um refrigerante, para ficar brincando no parque, se alimentar ali. E tinha uma pessoa idosa sentada no banco. Alguém conhece essa história? Não? Que estava no Face, está por aí, né? Mas aí, sentado no banco, e ele se senta ao lado desse senhor. Esse senhor, ao que ele se sentar, deu um sorriso para ele, e ele ficou assim, tão, se sentindo tão bem aconchegado ali, aí dividiu o sanduíche com eles, dividiu o refrigerante com ele, e aquele senhor abriu um sorriso, assim diz a história, abriu um sorriso esplendoroso, né? E o menino ficou tão tocado por aquele sorriso que abriu um outro sorriso junto. E voltou para casa depois desse contato, voltou para casa, falou para a mãe, conheci Deus hoje. Ele tem um sorriso maravilhoso. Esse senhor indo para casa, chegou em casa e falou assim, eu não sabia que Deus era tão jovem. Então, às vezes um pequeno ato nosso de respeito, de carinho, de repente as pessoas podem ver no nosso olhar um olhar, parte do olhar de Deus. Você vê que coisa linda, né? A gente imaginar que a gente pode ser reconhecido ou percebido como parte de Deus, mexe um pouquinho na nossa vaidade, né? Vale a pena a gente considerar a vaidade nesse aspecto, se for para ser assim, né? Mas é importante para a gente ter essa percepção. O nosso trilhar pela estrada, pelo caminho estreito, por vezes, existe de nós algumas dificuldades, algumas nem tanto, muitas, né? Dificuldades, sacrifícios, escolhas mais mais difíceis de serem identificadas como melhor. E a gente fica pensando, mas é tão difícil, por que eu vou escolher isso, se eu posso escolher uma coisa assim? E nesse quadro a que eu me referi no início, essas pessoas estavam meio entristecidas, acabrunhadas, sabe? Na outra parte era bem assim, exuberante. Como se esse caminhar fosse só de sacrifícios e tristezas. Aí eu fiquei refletindo esses dias também que esse olhar que nos leva a identificar como de tristeza, de dor, só está refletindo o nosso momento, do nosso caminhar. Né? Porque para nós é difícil escolher determinadas coisas ainda. Mas à medida que a gente vai trilhando por esse caminho, quer dizer, a gente já está conseguindo algum nível de evolução, passa a ser prazeroso. Porque a gente começa a perceber o quanto é melhor para nós e o quanto é prazeroso mesmo. Estava procurando outra palavra, mas acho que não tem outra assim na hora que identifique. De você estar trilhando por um caminho bom. Aí precisamos de fazer essa identificação na nossa vida. E terminando também já com o texto do Emmanuel, quando ele chega e fala assim, que gostaria de voltar, mas não dá mais tempo, não dá para retomar. Você lê para mim essa frase de novo? Esse é o último parágrafo.
Mais é tarde. Rogaram a porta estanca. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na entretanto. Recuaram um instante do serviço justo.
Isso. Aí ele fala que não tem mais como entrar nela de novo. Isso. Bem no finalzinho. É essa parte aí que eu...
E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem.
Aí se a gente refletir bem sobre essa passagem, voltar de novo e não consegue, mas como não consegue, né? Vamos... Qual a interpretação que a gente pode fazer? A gente não consegue na mesma encarnação, muitas vezes. A gente não consegue mais retomar ou ir escolher a porta estreita em determinado momento, que já passou muito tempo da nossa encarnação. A gente não consegue nessa encarnação. A gente consegue até retomar parte do caminho. A gente consegue reformular. E geralmente, como ele mesmo coloca, vem com um momento de dor, né? Dor, de dificuldade, então a gente dá uma despertada. E nesse momento, então, a gente fala assim, ah, mas eu quero retomar o caminho. A gente consegue parte. Mas vamos nos lembrar de novo da misericórdia divina. Há uma nova encarnação sendo preparada para nós. A gente não consegue nessa. Mas podemos conseguir na próxima, se fizermos boas escolhas no nosso caminhar. E podemos, então, escolher o mais breve possível, trilhar por esses novos mundos e enxergarmos a nossa condição de angelitude. Que façamos boas escolhas na nossa vida. Que a paz esteja com todos.
Muita coisa para positivo, né? Nessas escolhas do nosso dia a dia, a gente realmente está optando pela porta estreita, né? Porque nem sempre, ou quase sempre, não fazemos, né? No nosso estágio que encontramos, possamos fazer melhores escolhas. Passar a palavra a Márcia.
Boa noite a todos. Vamos então agradecer a Jesus pela oportunidade de aqui nos encontrarmos novamente, sentindo-nos, Senhor, agraciados pela Tua paz, pela Tua harmonia, pela tua bonança para conosco, e principalmente, Senhor, pelo Teu abraço carinhoso em cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, reunidos neste momento em que podemos escutar o convite mais uma vez para tornarmos o nosso caminho retilíneo pela porta estreita em direção ao meu coração. Senhor, muito obrigada por tudo. Pouquíssimo temos a lhe pedir, mas ousamos, Senhor Jesus, pedir pela humanidade inteira, pelos nossos irmãos que passam neste momento por dificuldades atrozes, por aqueles que a dor da alma dilacera o coração, a dor da perda, a dor da dificuldade, a dor, Senhor, da solidão. Em especial, lhe pedimos pelos nossos irmãos que optaram pelo auto-extermínio do corpo físico em momentos de desespero, pelos nossos irmãos que foram abortados e se encontram, Senhor, muitas vezes tão revoltados, tão chateados, mas que todos eles possam ter a certeza, Senhor, de que guardam dias melhores para uma nova volta ao corpo físico e trilhar melhores caminhos. Pedimos imensamente à Virgem Mãe Maria, nossa Mãe, que ore por todos os necessitados, que possamos levar aos nossos lares a paz que aqui encontramos, neste pronto socorro de almas tão necessitadas do Teu carinho, Senhor, e da Tua luz e da Tua paz. Assim, eternamente agradecidos a Deus nosso Pai, a Ti, Senhor Jesus, a Dr. Luiz Antônio, a Irmã Zélia, a todos os trabalhadores anônimos desta casa, que desde as primeiras horas da manhã estão aqui, preparando-se para trabalhar conosco na nossa melhora do corpo físico e na nossa melhora do nosso corpo mental. Pedimos-te autorização para finalizar esta parte dos trabalhos, passando para a cabine de passe, Senhor, onde lá, de acordo com o nosso merecimento, mas principalmente pela Tua misericórdia, possamos nos recuperar e voltar em paz para